Salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Jader Rocha. Fala, PVC!
Tudo certo, Rizek? Tudo bem, Jader? A mais brasileira das Libertadores. Por quê? Três times brasileiros nas semifinais pela primeira vez na história. O que está acontecendo para ter esse domínio todo?
Cara, e assim, ó, além do domínio, né, do futebol brasileiro, que já vem de alguns anos na Libertadores, embora nunca com essa quantidade de times, eu também tenho a sensação de que eu nunca vi, eu, André Rizek, no alto de meus 46 anos, nunca vi o futebol brasileiro ter ao mesmo tempo três elencos tão poderosos como nesse momento tem Atlético, Flamengo e Palmeiras. Eu já vi timaços como no fim dos anos 90, o Corinthians com um belo time, o Vasco com um belo time, o Palmeiras com um belo time, mas elenco com essa profusão de bons jogadores, com sete atacantes de altíssimo nível, como tem hoje o Palmeiras, seis atacantes de altíssimo nível, como tem o time do Galo, as opções que o Flamengo tem, um reserva como o Pedro, assim, eu realmente não me lembro. A gente até ficou vendo os elencos lá de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, do fim dos anos 90, começo dos anos 2000,
e reforçou... Começo dos 80.
Nos anos 90 o Corinthians tinha... No fim dos anos 90 o Corinthians tinha um baita time, bicampeão brasileiro, o Palmeiras era campeão da América, o Vasco montava um timaço, mas elenco, na quantidade de jogador, eu não me lembro de ter visto. Fala, Jader!
Amigos, um privilégio mais uma vez reencontrá-los, sentar essa mesa aqui para esse debate de altíssimo nível, como sempre. E nessa linha, se a gente for analisar, né, elenco, não time, diferente, né? Time é uma situação, elenco é outra. Palmeiras e Atlético com o elenco mais amplo na comparação com o Flamengo. O Flamengo tem um time muito bom, um time que tem conjunto há 3 anos, 19, 20 e agora 21. Com relação a elenco, as opções são mais curtas, são menores, mas isso não diminui o poderio do Flamengo, que tem margem para investimento também. Agora, com relação à formação de elenco, Palmeiras e Atlético, ou Atlético e Palmeiras, independente da ordem, eles têm elencos mais encorpados do que o Flamengo, que, diferente dos dois, tem um time muito forte.
Cara, senhor, bato muito no elenco, PVC. Por exemplo, você olha a quantidade de atacantes que o Palmeiras tem. Wesley, Dudu, Luiz Adriano, Daverson, William Bigode, Breno Lopes, Gabriel Veron. É um negócio muito impressionante. Você vai para o Galo, Diego Costa, Hulk, Savarino, Vargas, Eduardo Sacha.
Keno.
Cara, é muita quantidade de jogador bom. Eu sei que a gente já viu times mais espetaculares até do que o que a gente tem hoje. Eu estou falando de elenco, cara. É muita opção que esses três gigantes nas semifinais têm. Nos seus elencos.
Eu ainda vou mais para os anos 80. Eu vou... Tudo bem. A gente está falando de coisas parecidas, de pontos de vista diferentes. Eu ainda volto lá para o começo dos anos 80, quando você tinha Flamengo, São Paulo e Atlético. São Paulo, tudo bem. Não tinha... A reposição do Valdir Pérez podia ser Toninho. Nem era Toninho mais, mas assim... Você tinha a reposição do Raul, que era Cantarelli... A reposição do Leandro era Ney Dias, não era o mesmo nível, mas você tinha jogadores que saíam daqui e iam para a Europa. E nos anos 90 também, embora você tivesse jogadores que fracassaram na Europa, como Marcelinho era um caso do Gabigol, né? Marcelinho era o Gabigol da época, no sentido de ser um jogador extraordinário no mercado brasileiro e um jogador medíocre no cenário internacional. Mas você tinha muitos jogadores que tinham tido experiência na Europa ou teriam na sequência. E o time do Palmeiras de 99, a grande diferença em relação a 94 é que ele nasceu da tentativa de ter três jogadores por posição. O Filipão queria o Rodrigo Fabri, que tinha brilhado na Portuguesa, não tinha dado certo no Flamengo, tinha sido vendido para o Real Madrid, mas apesar de não ter conseguido o Rodrigo Fabri, ele tinha, por exemplo, o reserva do Alex, era o Jackson. Que hoje você olha para o Jackson e fala, mas o Jackson... Só que o Jackson tinha sido a grande revelação do Campeonato Brasileiro de 98, jogando pelo esporte. É como se dizer, o Gabriel Veron é um grande, promissor jogador. Mas talvez daqui a 20 anos a gente olhe para trás e diga, ah, mas o reserva do Wesley era o Gabriel Verón. E talvez daqui a 10 anos a gente não olhe pro Wesley com a perspectiva que a gente enxerga para a carreira dele. Então, assim, eu acho que principalmente no começo dos anos 80, a gente tinha times, São Paulo, Atlético e Flamengo, muito fortes. Você tinha Mário Sérgio e Zé Sérgio na ponta esquerda. Zé Sérgio voltando de lesão. E eram elencos, tanto que foram a base da seleção de 82, foi a soma desses três clubes.
Não, em 80, o Flamengo e o Atlético fizeram uma final de campeonato brasileiro com os melhores times da história deles. Isso não se discute. Eu não estou dizendo que os times de hoje são melhores.
Uma das mais espetaculares decisões, aliás, de campeonato brasileiro.
É óbvio que aquele time do Galo, do Reinaldo e o Flamengo do Zico eram melhores do que esses times que eles têm hoje. Estou me referindo assim, à capacidade de investimento, ao poder financeiro que esses times têm hoje e o tamanho do grupo que eles montaram. Então, por exemplo, aqueles times eram times de 11 jogadores muito definidos. Você vai hoje para o Atlético Mineiro e você fala, e aí, como é que o Hulk vai fazer para montar? É óbvio que o Reinaldo era melhor do que os atacantes que o Galo tem hoje, mas e agora, como é que ele vai montar esse quebra-cabeça com o Hulk, com o Diego Costa, com o Vargas, três jogadores de Copa do Mundo, Savarino, o Keno, é muita opção boa, entendeu?
E isso reforça, então, aquilo que eu falei, né, com relação à questão do Flamengo, né, que o torcedor sabe, decora e salteado, qual é a escalação dos 11 do Flamengo. Não tem como o torcedor do Flamengo não entender qual é a escalação, qual é a formação dos 11 titulares. Agora, com relação à reposição, o Flamengo tem uma defasagem nesse sentido, na comparação com o Palmeiras e Atlético. E já que você citou o Atlético aí, né, Rizek, se você pegar, você só falou de nomes para opção ofensiva. No Flamengo hoje, você sabe que se não tiver o Gabigol, vai jogar o Pedro. Se não tem o Bruno Henrique, Michael, Vitinho, duas, três opções. O Atlético tem 8. No meio de campo, você pode fazer uma formação completamente diferente também por parte da equipe do Atlético Mineiro. E no Flamengo, sai o Gerson, assume o Diego, tem ainda o Thiago Maia, que pode ser esse cara de substituição, mas você tem, veja, 1, 2 nomes. Não tem essa opção, esse leque imenso. Mesmo assim, é um time poderoso, um time fortíssimo, e sabe muito bem como jogar, contra quem jogar, independente de contra quem vai jogar, em função exatamente desse conjunto, né? São 3 anos os caras atuando juntos e com a mesma dinâmica aí. Muda treinador, tudo bem, tem uma queda de rendimento ou outra, mas a essência do Flamengo é a mesma.
E esses três se descolaram muito, né? Se descolaram muito.
Demais.
E o que a gente viu nessa semana, assim, cara, eu tô em êxtase, assim, eu tô achando um momento. O futebol, há muito tempo, eu não ficava tão empolgado com o futebol brasileiro. A gente teve uma final brasileira no ano passado, que era muito legal, Palmeiras e Santos. Mas eu estou empolgadaço com o futebol que esses caras estão jogando. Então, na semana, a gente teve um Palmeiras eliminando o São Paulo com um placar agregado de 4-1. E mais do que o placar, o Palmeiras interrompendo uma sequência histórica, porque o São Paulo tinha levado a melhor nos 4 duelos anteriores de Libertadores, eliminando o Palmeiras. A gente tem no placar agregado um 9-2 do Flamengo em cima do Olímpia. O Olímpia é muito fraco, mas 9-2 é muito impactante. E a gente tem o Atlético Mineiro destroçando o River do Galhardo num placar agregado de 4-0, com o Galhardo dizendo que nunca o River Plate dele havia sido tão dominado num confronto de Libertadores. Então a gente vem de uma semana que é para aproveitar, que é para saborear. Que semana do futebol brasileiro, PVC?
Isso eu concordo com você. Eu acho que tem uma mistura de fatores que levam os três brasileiros às semifinais pela primeira vez. Alguns fatores são econômicos. O Brasil tem um peso mais forte no mercado de jogadores da América do Sul hoje do que teve no passado. A Argentina não consegue se equilibrar e, tecnicamente, taticamente, a Argentina também não está num bom momento. Curiosamente, né? Porque a Argentina ganhou uma Copa América que o Brasil passou um mês dizendo não tem como perder, e perdeu. E a Argentina voltou a ser campeã com a sua seleção depois de 28 anos. E, por outro lado, você não tem o Boca Juniors forte, você não tem o Racing bem, você não tem o Independiente bem. E você tem o River Plate, que tem um trabalho fabuloso da gestão do Donofrio e da gestão do Marcelo Gallardo. Agora, tem um aspecto da capacidade econômica que gera uma outra coisa, que é a capacidade de compra de jogadores na América do Sul. O Atlético pode ser o primeiro brasileiro campeão com 4 estrangeiros titulares, eventualmente 5, se Vargas e Nacho jogarem juntos. Tem um campeão com 5 estrangeiros, que foi a LDU em 2008. Mas tem a questão de que o futebol melhorou. A qualidade do jogo melhorou. Se você comparar, inclusive, com o Santos de 2011, que individualmente era mais brilhante que o Neymar e Ganso no auge, se você comparar com o Corinthians de 2012, se você comparar até mesmo com o Grêmio de 2017, que era um time muito bonito de se ver jogar, tem 3 times brasileiros jogando um futebol de altíssima qualidade. O Palmeiras um degrau a menos em regularidade, mas no mesmo nível na atuação do meio de semana. O Palmeiras jogou uma partida esplendorosa contra o São Paulo. Eu acho que no mesmo nível do Flamengo. O Atlético foi quem mais me encantou, porque o Atlético foi trucidou o River Plate. E a gente tem olhado para o River Plate como um time poderoso na América do Sul.
Vocês querem um outro detalhe? Tem um outro detalhe que é interessantíssimo e mostra a soberania do Brasil, no país como um todo, na Libertadores da América. A exceção, olhem só, a exceção de 1990 e 1991 e 2014, todos os outros anos de lá para cá, nesses 31 anos, só em 3. 90, 91 e 2014, nós não tivemos pelo menos um brasileiro entre os semifinalistas da Libertadores. Vou repetir, 90, 91 e 2014. Nesses 3 anos, exceção, 100 brasileiros em semifinal de Libertadores. No mais, domínio absoluto do Brasil e a cada ano que passa, nadando de braçada, né?
Você pode fazer diferente a conta, né? Desde 92, que foi a conquista do São Paulo do Tele, que mudou o olhar brasileiro para Libertadores, só em 2014 o Brasil não ficou. Só. Agora tem um outro lado. Desde 2010, a Argentina não ficava fora das semifinais.
Tem isso.
E ficou dessa vez. A Argentina também, se você for buscar, 2002 ela não classificou, 2003 ela estava lá, 2004 estava lá, 2005 estava lá, 2006...
2006 fora.
Não.
2006.
Tava fora.
2006 é. Fora. É.
Eu duvido que isso vai ficar assim no continente, porque... O futebol argentino olha para Libertadores e vê pelo segundo ano consecutivo. Tem uma grande chance da gente ter uma final brasileira, né?
É.
O Flamengo é muito favorito contra o Barcelona. Não estou dizendo que o Barcelona é baba, não. É que o Flamengo é que é muito bom mesmo. Se a normalidade acontecer, a gente vai ter uma final brasileira no segundo ano consecutivo. E eu duvido que o continente olhe para isso e fale: ah, tudo bem, pode deixar assim. E o calendário, fora o nosso poder de investimento, que está muito maior que o do futebol argentino, especialmente nesses 3 que são fora da curva, até do futebol brasileiro eles estão fora da curva, né? Flamengo, Galo e Palmeiras, imagina no continente. O calendário prejudicou muito também o futebol argentino na Libertadores, porque com a competição sendo disputada de março até novembro, o futebol argentino para no meio do ano, né? Então os times... Por exemplo, Defensa e Justiça foi desmontado no meio da Libertadores. Fora o fato de você entrar de férias, mudar de técnico, mudar muita coisa. Então, assim, o calendário também não ajuda o futebol argentino, que são mais fracos que a gente e ainda tem essa questão do calendário. Então, eu duvido que essa situação vá persistir. Mas, enquanto ela está posta, vamos curtir esse domínio e falar dessa semana espetacular. O PVC falou das vitórias dos brasileiros, todas muito boas, né? A gente nem precisa dizer qual foi a maior, porque todas foram muito impactantes. E o que eu acho mais legal quando eu vejo esses 3 é que eles são diferentes, né? São 3 timaços, 3 maneiras de jogar e 3 times de personalidades distintas. E isso acho que torna essa semifinal ainda mais interessante, Jader.
Ah, não há dúvida, não há dúvida. Com relação ao Flamengo, que eu já tinha citado aqui, já se sabe direitinho, né, como é que o Flamengo gosta de jogar, como é que o Flamengo consegue agredir o adversário no bom sentido. É um time que não se limita a fazer 1-2 e recua, muito pelo contrário, tem um poderio absurdo e tem uma gana muito grande de querer ampliar a vantagem. O PVC citou a irregularidade do Palmeiras nesse sentido, mas é um time que está tentando equilibrar exatamente isso para não sofrer nos jogos, né? E a partir do momento que encontrar esse caminho, certamente ele vai conseguir resultados com mais tranquilidade. E o Atlético, na medida em que o Cuca está recebendo essa quantidade de jogadores aí, ele está arrumando primeiro um time. Já tem um conceito, já tem uma ideia, mas está arrumando o time dele. E não há dúvida de que é um Atlético que vai na mesma levada do Flamengo, né? De também partir para cima, de ter um poderio absurdo, de ter um repertório muito grande e de que sempre vai colocar em dificuldade o adversário, vai colocar o adversário nas cordas, vai fazer com que quem enfrentar o Atlético tenha esse sofrimento, entre aspas, né? Porque o Atlético tem essa característica de ser um time também ofensivo para cima. Está muito legal da gente ver, está muito bom da gente entender como é que está se dando essa dinâmica aí do trio que vem sobrando. Mas se levanta também aquela discussão, né? Até quando e como é que os outros que estão abaixo vão tentar encostar, ou pelo menos fazer frente? Igualar, não sei se seria a palavra certa, mas fazer um pouquinho de frente, colocar os três em dificuldade.
Eu acho bem difícil. Agora, ó, nesse momento, eu acho bem difícil. Os três vão brigar pelo título brasileiro e brigam pelo título da Libertadores. Da Copa
e não só nessa temporada, né? E não só nessa temporada.
Agora, você vê
o
como
o Brasil, Palmeiras mudam, caiu para o CRB, mas assim, foi uma coisa muito
pessoal. Acidente, né?
Você vê uma coisa que é engraçada, né? Estou aqui buscando exatamente na data. No dia 20 de agosto, o Atlético vinha de um empate contra o Boca Juniors, outro empate contra o Boca Juniors, intermediando 5 vitórias seguidas. Depois disso, ele tomou mais 3 vitórias seguidas antes de perder para o Bahia. Naquele momento, o Palmeiras tinha 8 vitórias seguidas, que viraram 9 3 dias depois. Porque mesmo quando eu falo assim, a regularidade do Palmeiras não é igual à do Atlético, hoje, porque um mês atrás era exatamente o inverso. O Atlético tinha regularidade, mas ele sofria um pouco mais. E no dia 20 de julho, o Flamengo tinha a terceira vitória, ele vinha do 5-0 contra o Bahia, que foi a primeira vitória do Campeonato Brasileiro do Renato. 2 jogos antes ele tinha perdido para o Atlético e tinha causado a demissão do Rogério. Ou seja, o que nos parece regularidade hoje nos parecia diferente há um mês. E eu estou tratando de um mês porque as semifinais começam daqui a um mês. E a nossa visão pode ser diferente disso.
Não, e os times daqui a um mês podem estar bem diferentes. Por que que a gente fala isso? O Palmeiras, no confronto contra o São Paulo, mudou. Né? O efervescente, o inquieto, o Abel Ferreira, mudou o time. O Dudu virou titular exatamente nesses jogos contra o São Paulo, e dali não sai mais. Para mim, ganhou a posição do Scarpa. Quando você olha o desenho de time, poxa, o Scarpa vinha tão bem, a imprensa estranhou. Eu estranhei também o Scarpa sair do time, sendo que ele vinha jogando tão bem. Mas ele saiu do time para a entrada de um jogador melhor, que é o Dudu, desempenhando, no meu entendimento, a função que desempenhava o Scarpa centralizado no time. Então, assim, mudou, né? O Galo vai ter um mês. Eu duvido que o Diego Costa vai entrar nesse momento rapidamente já para ser titular. Eu acho que vai ser uma coisa com mais calma, mas é possível que ele transforme também esse time do Galo. E aí, o Zarate pode virar um segundo volante, já que ele está jogando tão bem, o Zarate. O Savarino foi o jogador que ficou no banco na Argentina, quando o Cuca tinha todo mundo. Aí, na ausência do Nacho, o Zarate jogou, o Savarino aberto, o Hulk jogou uma barbaridade. Será que o Diego Costa vai entrar no time daqui a um mês? Será que o Zarate vira segundo volante, função que ele já desempenhou? O Flamengo está trazendo também o Andreas Pereira. O Kennedy não vai brigar por vaga, mas está trazendo o Andreas Pereira. Será que o Andreas Pereira pode entrar nesse meio campo do Flamengo? Então daqui é difícil prever também como eles estarão daqui a um mês, Jader.
Ah, não tenha dúvida, não tenha dúvida, mas assim, o que mais fica, né, Rizek, talvez a grande lição que eles nos tragam para essa sequência de calendário, e especificamente lidando com o calendário até esse mês chegar, até a data dos confrontos das semifinais chegarem, é o fato de que a gente vai ter 3 equipes que vão continuar trazendo o seu melhor, vão continuar fazendo aquilo que lhes cabe, que é exatamente tentar ganhar e ganhar com superioridade, né? Ganhar sem sofrimento. E é um indicativo muito positivo, assim, de que a gente possa ter, nesse período aí de 30 dias, até as semifinais da Libertadores. Retrospecto de positividade de Palmeiras e Flamengo e de Atlético aumentando. A questão da invencibilidade aumentando. Resta saber como é que eles vão entender também, né? Cada um dos treinadores vai entender a dinâmica do calendário. Tem gente jogando Copa do Brasil ainda. Tem a dedicação, claro, para o Campeonato Brasileiro para não perder contato lá com a parte de cima da tabela. O Atlético já abrindo vantagem sobre o Palmeiras e o próprio Flamengo, mesmo com jogos atrás, já encostou lá no pelotão. Mas eu fico com essa sensação de que eles não vão aliviar nesse mês, muito pelo contrário, que eles vão querer impor ainda mais aquilo que a gente já viu que eles podem para chegar numa semifinal e aí sim, né, protagonizarem, quem sabe, especialmente do lado de Atlético e Palmeiras, né, que vão ser os dois que vão se enfrentar para um só sobreviver. Eu não tenho dúvida de que a gente vai ter uma semifinal espetacular, para mim, uma das melhores da história da Libertadores.
O Rodrigo Caio, que eu não citei na PVC, Rodrigo Caio, que passou por uma cirurgia justamente para poder voltar ao time nas semifinais. Desculpa, PVC.
Não, imagina, eu peço. De novo, a história de qual vai ser a nossa sensação em relação a essa invencibilidade mantida ou ampliada que o Jader citou. O Flamengo tem, nesta semana, Ceará fora de casa, Grêmio em Porto Alegre, Santos na Vila Belmiro. O Atlético tem Fluminense no Engenhão, Fluminense no Engenhão e Bragantino em Bragança Paulista. O Palmeiras tem Cuiabá e Atlético Paranaense no Allianz Parque. E não tem Copa do Brasil no meio, porque está eliminado. Foi eliminado pelo Ceará, pelo CRB. Essa eliminação do CRB é o que diferencia o Palmeiras de Atlético e Flamengo. O Palmeiras não tem as três competições. O que demonstra que ele foi menos regular ali atrás, mas ao mesmo tempo pode dar um fôlego maior para preparar os jogos da semifinal. E essa percepção de ampliação do poder, ela pode se diluir um pouco dependendo desses resultados da mini maratona fora de casa, tanto de Flamengo quanto de Atlético. Muito... Tenho batido nessa tecla, o Rizek sabe disso. Assim. O Brasil não é a Inglaterra. É incrível. Por que não é a Inglaterra? Porque você tem menos poder de investimento? Talvez por isso. O fato é que o Manchester City é campeão inglês ganhando 15 partidas seguidas. E aqui no Brasil, ninguém ganhou 12 na história. E o último que ganhou 11 foi o Guarani em 78. Ou seja, 43 anos atrás. Então, quando o Atlético faz 9 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, mas, a rigor, ele tem 4 vitórias seguidas, porque o quinto jogo de trás para frente foi a derrota do Bahia na Copa do Brasil, você fica pensando se ele vai conseguir, de fato, ampliar essa hegemonia. E, se não ampliar, isso vai mudar a nossa visão sobre as semifinais daqui a um mês.
Sim. E você falava das oscilações lá atrás, no comecinho do podcast, né? O Palmeiras, antes de encarar o São Paulo, ele vinha de encarar o São Paulo nessa semana, né? Ele vinha de 4 jogos sem vitória. E a gente dizia, Palmeiras está oscilando, porque ele tinha empatado com o São Paulo no Brasileiro 0-0, jogando pior do que o São Paulo. Ele tinha perdido do Fortaleza, ele perdeu do Galo e ele tinha empatado com o São Paulo no jogo da ida da Libertadores. Então a gente olhava para o Palmeiras e falava, opa, o time está oscilando. O Abel mexeu no time, o Dudu virou titular, como a gente falou, e fez nessa semana um jogaço. Aliás, Rafael Veiga muito bem, o Danilo é um absurdo de jogador. O Galo, para mim, está em clara evolução. Né? Essas 9 vitórias do Atlético, eu estou vendo o Atlético jogar cada vez melhor. E ele fez, na era Cuca, acho que é unânime isso, a sua melhor atuação agora contra o River Plate. E eu queria falar um pouco do Flamengo, que eu tenho um sentimento curioso sobre esse time do Flamengo, na comparação com os três, que é o seguinte. É o de ataque mais avassalador há mais tempo, quer dizer, o Galo está jogando bem agora, mas há mais tempo o Flamengo tem se demonstrado o ataque avassalador do futebol brasileiro, com Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e Everton Ribeiro. No entanto, é também o time que eu vejo mais vulnerável desses três, e explico. O sistema defensivo, principalmente sem Rodrigo Caio, está claudicante, não confio nas duplas de zaga que vem jogando no Flamengo, não confio nesse nível alto, né? Nesse nível alto. E vejo também nos dois volantes, no Diego e no William Arão, muita qualidade com a bola nos pés, mas também um ponto de atenção. A gente viu na derrota para o Internacional no Maracanã, por exemplo, que os dois não foram bem, foram um problema naquele dia. Então é curioso porque o Flamengo é, ao mesmo tempo, o time de ataque mais confiável até agora, né, há mais tempo se provando, mas é também o time que eu vejo mais vulnerável. E estou muito curioso para daqui um mês, num jogo de mata-mata, se isso vai se transformar, Jader, se o Renato vai mexer nisso, e seja nas peças ou mesmo em treinamento, Jader.
O Renato é um cara que ele tem uma capacidade grande, né, de entendimento, e ele fez isso com o Grêmio muito bem no período em que ficou lá, e especialmente quando ele tinha peça, né, de qualidade para poder colocar em prática as ideias dele. E não à toa no Flamengo, ele está chegando no momento mais determinante aí para a temporada. E ele sabe muito bem, né, que ele precisa dar uma resposta positiva. A exigência começa a ficar muito mais alta. A cobrança ela passa a ser muito mais intensa com relação ao trabalho dele. O que o Renato tem feito agora, comandando o time do Flamengo, na verdade, o sentimento de chegar, de conhecer a casa e de poder se instalar definitivamente. E natural que os resultados, e da maneira como o Flamengo tem construído esses resultados todos, eles dão um respaldo, né, para o Renato. Ninguém questiona, à exceção do acidente lá contra o Inter, dos 4-0, que levou cheio de problemas e cheio de vulnerabilidade, como você citou aqui, e o Flamengo teve defeitos naquela derrota. Eu sei porque eu trabalhei naquele jogo e vi um Flamengo muito limitado nesse sentido, mas aquilo ali foi uma exceção. No mais, se a gente pegar, o Flamengo tem atuado de forma muito consistente, daquele seu jeito agressivo de jogar, não dando chance para nenhum adversário. É um Flamengo que se impõe. Não à toa o Flamengo já ultrapassou a marca de 100 gols, né, na temporada, já tem 101, sofreu 42. Isso mostra o apetite do time, mostra a maneira como o Flamengo se comporta a cada jogo, independente da competição, independente do adversário. E é natural que nesse período que o Renato vai ganhar ainda para preparar a equipe para a semifinal contra a Libertadores, para a semifinal contra o Barcelona pela Libertadores, de que ele vai observar muito bem, né? Vai ter a aquisição aí do Andréas, vai ter a observação dessa montagem de meio campo, especificamente com o Arão e com o Diego, que eu duvido que vá mudar. Imagino que os dois vão se manter aí nessas duas primeiras funções do meio de campo. Os ajustes pontuais que ele vai fazer, o acerto também no miolo de defesa, talvez até a reposição da lateral direita, né? Se Rodinei ganhando a vaga do Isla, não sei, pode ser uma possibilidade. Mas é um Flamengo que está muito bem encaminhado e para mim, tem um amplo favoritismo diante do Barcelona. Pega os confrontos da temporada passada, o Flamengo atropelou o Barcelona nos dois jogos. Não teve dificuldade de passar pelo Barcelona. Não acredito que vai ser diferente agora. Não imagino um Barcelona que seja capaz de enfrentar o Flamengo, que é praticamente o mesmo time. Então, vai ser um período de estudo do Renato, de observação, de ganho, para chegar nesse ponto da temporada. E outra, né, Rizek, PVC e quem está nos escutando, a chance de enfrentar um Palmeiras ou um Atlético numa final de Libertadores, convenhamos que isso, por isso só, né, esse é um motivo que faz com que certamente o elenco do Flamengo e o próprio Renato tenham aí como algo muito bem traçado e encaminhado. Poxa, a oportunidade de jogar uma Libertadores no Centenário em Montevidéu, uma final brasileira de dois dos três melhores elencos que a gente tem na atualidade, quem é que não quer?
Agora, essas vulnerabilidades a que me referia do Flamengo, acho que não serão suficientes para ter dor de cabeça contra o Barcelona, não. Estou falando,
não,
projetando um jogo contra um ataque forte como esse do Galo, ou um time que marca a saída de bola muito forte como fez o Palmeiras. E você, PVC?
Eu acho que o Renato está começando a conseguir organizar o sistema defensivo de uma maneira diferente. Se você for buscar, o Rogério teve 45 jogos no comando do Flamengo, estava levantando isso aqui agora, 55 gols sofridos. Depois de muito tempo, pela primeira vez desde Jorge Jesus, o Flamengo tem uma média de gols inferior a um gol por partida. Na temporada, o Flamengo fez 44 jogos e sofreu 42 gols na temporada. O que é a pior média defensiva na comparação com o Atlético e com o Palmeiras, mas com o Palmeiras dá um 0-0. O Palmeiras tomou 43 gols em 47 jogos. A média do Palmeiras é 0,91 gols sofridos por jogo e a do Flamengo é 0,95. Mas se você voltar 11 jogos, que é o tempo que o Rogério estava no comando, o Flamengo tinha 33 jogos na temporada e 33 gols sofridos. Então, o Rogério saiu com o número de um gol. O Renato assumiu, o Flamengo tinha um gol sofrido por jogo. E é a primeira vez na temporada que o Flamengo tem menos de um gol sofrido por jogo. Ou seja, ele está acertando no gerúndio. Não é que está tudo certo, mas tem um processo de evolução do aspecto defensivo. E o Flamengo tem o ataque mais avassalador dos três semifinalistas brasileiros, é o único que tem média superior a 2 gols por jogo.
E para mim, assim, a vulnerabilidade, ou ponto fraco, no bom português, do Palmeiras, ou ponto menos forte, seria a dificuldade que o time tem de, por exemplo, saiu atrás no placar. Quando o Palmeiras está jogando no 0-0, e quando o time adversário tem que se expor, por exemplo, eu acho que o Palmeiras leva uma vantagem brutal, porque ele sufoca o adversário lá na frente. Mas quando, por exemplo, ele está atrás no placar, foi assim no Mundial contra o Tigres, só para dar um exemplo, ele está atrás no placar, ele precisa ir para cima, ou na final do Paulista contra o São Paulo, no Morumbi, aí eu vejo dificuldade do Palmeiras. E talvez com o Dudu no time isso melhore, a ver. E no Galo, cara, para mim, assim, eu realmente acho que o Galo está se ajustando de um jeito muito equilibrado. Vejo o Galo nesse momento como o time mais equilibrado dos três. Não estou dizendo que é o mais forte, mas como o time nesse momento mais equilibrado dos três, viu, Jader?
Não, eu concordo nesse sentido, mas não dá para tirar também do contexto a questão do entrosamento, né? Isso pesa muito. Como o Palmeiras ainda, o Abel está buscando formação e formato de jogo, né? Esquema de jogo, ele ainda está reencontrando esse caminho, e o Cuca tem muita opção para montar um time, o Flamengo nesse sentido se diferencia, né? O Flamengo já tem esse conjunto, já tem a maneira de jogar, já tem os seus 11 praticamente definidos, E sabe muito bem, isso facilita a tarefa do Renato. E não à toa, o Flamengo tem nesses últimos 11 jogos, em 6, marcando mais de 4 gols. Mais da metade desses últimos 10, 11 jogos com 4, 5 ou mais gols para cima de um adversário. O que dá a dimensão de que o conjunto também funciona. Não é por questão de fragilidade do adversário, pode até ser discutido isso, com relação à fragilidade do adversário, mas o Flamengo, pelo conjunto e pelo time e pelo conhecimento tático dos jogadores, o que cada um entende do outro, em termos de entrosamento, isso também torna a tarefa muito mais simples. E, consequentemente, quem vai sofrer é o adversário. E aí o Flamengo tem nos números algo para defender também, né? Você pode questionar, o Olímpia, o Defensa e Justiça. Não, mas o Flamengo vai lá e faz aquilo que cabe. Pega um time tecnicamente inferior e ganha com folga. Não se limita a fazer 1, 2 gols e recuar, esperando que o jogo vá terminar para ter uma tranquilidade, né, para não se desgastar. Não, o Flamengo tem fome, o Flamengo tem apetite. Vou repetir, são 6 jogos. 6 jogos marcando pelo menos 4 ou mais gols para cima dos adversários. Não é pouca coisa, não.
E ó, eu vou falar qual foi a seleção do seleção. A gente fez o nosso quem é melhor dessa semana. Os comentaristas eram o Kleber Machado, o Maestro Júnior e o Roger Flores. E a gente fez posição por posição como seria uma seleção montada por jogadores do Galo, do Flamengo e do Palmeiras. E o voto deles deu uma vantagem para o Galo, de 5 jogadores do Galo, 3 do Palmeiras, 3 do Flamengo. A seleção que eles elegeram, né, não foi unânime, foi em votação. Por isso que eu vou dar o time final, foi a seguinte. O goleiro foi o Everton. O lateral foi o Mariano, na comparação com o Isla e o Marcos Rocha. A zaga teve o Júnior Alonso e o Gustavo Gomes. Lateral esquerdo foi o Arana. Aí no meio campo escalaram assim, o Danilo, o Nacho. Aí na linha de 3 ficou o Bruno Henrique, o Hulk, o Arrascaeta e o Gabigol. Esse foi o time que os colegas escalaram na seleção e o técnico foi o Cuca. Vocês escalariam de forma diferente, PVC? Você colocaria... Por exemplo, eu gosto muito do Gabriel Menino, de lateral direito, mas ele não é titular do Palmeiras, né? Você escalaria de alguma... Você tiraria algum desse jogador, trocaria algum desses jogadores da seleção que os colegas fizeram essa semana na seleção?
Só se for pontualmente, assim. Eu acho que está bem escalada. Está bem escalada. Eu não colocaria o Dudu hoje. Vou voltar a dizer que daqui a um mês pode ser que a gente escale o Dudu. Essa nossa visão, ela tá se... o futebol brasileiro faz ela oscilar demais. A gente parece que... É a história da música do Titãs. É o melhor time de todos os tempos da semana passada. A gente varia muito nesse aspecto. E Mas eu acho que daqui a um mês pode ser que a gente coloque o Dudu. Mas hoje não. Hoje é Hulk, Bruno Henrique, Gabigol. O Nacho tem que estar ali, é improvisado de segundo volante. E o Arrascaeta, que é o meia de maior número de passes para gol. Aliás, não é, né? Porque o de maior número de passes para gol é o Scarpa, que nem sequer é titular do Palmeiras hoje.
E você concorda que o Dudu ganhou a vaga do Scarpa?
Concordo, mas acho que tem uma circunstância específica desse jogo. Acho que tem um curto-circuito na relação do Scarpa com o Abel Ferreira. Acho que esse é um ponto importante. O Scarpa é um jogador que tem dificuldade para seduzir técnicos. Na época do Filipão, se dizia que ele não vibrava, ele não conseguia manter um nível de atuação de vibração na intensidade que o jogo pedia. O coração dele batia um pouco mais fraco. Isso que se cobrava um pouco dele. O Scarpa teve a conversa com o Abel Ferreira e pediu para jogar na posição dele, centralizado. E deu entrevista, inclusive, para o Seleção Sport TV, falando como aquilo tinha contribuído para que ele se tornasse o jogador mais decisivo do Palmeiras. Ele tem 16 passes para gol na temporada, mais 2 na Libertadores. Nesse ponto, ele empata com o Veiga. E o Veiga é um jogador que o Abel olha e confia. E o Scarpa, aparentemente, não. Mas tem um detalhe do jogo, dos dois jogos. Dudu, desde que voltou, foi titular 2 vezes. As 2 vezes contra o São Paulo. As 2 vezes centralizado. E ele não podia jogar do lado esquerdo. Porque quem joga na esquerda, contra o São Paulo, tem que marcar o Daniel Alves. O Dudu não ia marcar o Daniel Alves. E o Scarpa pediu para jogar centralizado, que tirou do Scarpa a possibilidade de ser o marcador do Daniel Alves, de ser o ponta esquerda, a posição que ele poderia jogar. Então o Scarpa saiu perdendo muito ali, mas não significa que você não possa fazer um jogo contra o Atlético, eventualmente, Veiga, Scarpa e Dudu. Pode acontecer dos 3 jogarem juntos, com o Luiz Adriano na frente ou com o Rony na frente. Falta que, assim, o Atlético, como você falou, do mais equilibrado, o Atlético tem uma defesa espantosa. Ele tomou 3 gols na Libertadores só, chega com a defesa menos vazada dos semifinalistas, e tomou 25 gols na temporada em 45 jogos. Quer dizer, dá um pouquinho, mas dá 0,55. Então, estamos falando de 2 times, Palmeiras e Flamengo, que tomam quase 1 gol por jogo, 0,90, 0,95. E estamos falando do Atlético, que toma praticamente 1 gol a cada 2 jogos. 25 gols em 45 partidas.
Eu estava lembrando aqui, Rizek, só para complementar com relação ao Palmeiras e ao Dudu, é impressionante o fato como ele rapidamente, né, conseguiu assimilar essa ideia do Abel e eu senti o Dudu como se fosse aquele cara que tivesse um período afastado por lesão e tivesse retornado. Não é aquele cara que saiu, vai jogar num lugar onde a exigência é completamente diferente na comparação aqui com o nosso continente, volta, se encaixa e parece que jamais tinha saído do time. O mais impressionante é isso, para se ter uma ideia da capacidade, da qualidade do Dudu e aquilo que ele agrega para o time do Palmeiras. E a peça que o Abel ganha nesse sentido também, né? Eu não estou tirando o mérito aqui do Scarpa, não, mas o Dudu é tecnicamente superior ao Scarpa e a maneira como ele se comportou no encaixe de time faz com que o Abel ganhe nesse sentido, um jogador com muito mais poder de decisão, um jogador com muito mais capacidade de decidir jogo também, e como se ele não tivesse saído do time. O mais impressionante é isso, ele tem um cara que chega, assume a posição naturalmente e vai fazer o papel que lhe cabe.
Aliás, esse era um ponto que a gente apontava como uma, não vou dizer deficiência, mas como algo que estava abaixo das outras valências do Palmeiras, na comparação com Galo e Flamengo. Tem jogador que decide individualmente. É. E o Dudu pode ser esse cara. E a escalação, Jader, você mudaria algo na escalação da seleção dos 3?
Eu acho que não. Eu mantenho essa escalação, ela está muito bem equilibrada, está muito bem desenhada. Fecho com o PVC no sentido de o Dudu ser o 12º já. Embora a amostragem seja curta ainda, né, mas é um cara que está se credenciando para figurar, quem sabe, nesse curto espaço de tempo aí também, está querendo buscar um lugarzinho entre esses 11, aí, desses 3 times espetaculares, esses 3 grandes elencos. Então, vejo a escalação bem, bem definida, com o Dudu sendo já o 12º, o cara do asterisco, e o primeiro, assim que o Cuca tiver necessidade, ó, vem, Dudu, você vai entrar aqui e vai jogar.
O Dudu deu uma entrevista muito legal essa semana no Seleção. Ele tentou aliviar um pouco a do Pablo, né, que perdeu um gol muito importante quando o jogo estava 1-0 para o Palmeiras. E 10 minutos depois, o Pablo perde o gol aos 11 do segundo tempo. E 10 minutos depois, o Dudu faz o 2-0, que ali matava o São Paulo. E ele falou um negócio muito interessante, que é a maneira como você tem que bater na bola no gramado sintético do Palmeiras. O Dudu disse que você tem que bater na bola. Eu não vou aqui reproduzir, porque isso é uma questão muito técnica. Convido vocês a assistirem esse vídeo no GE. Mas ele explicou que você tem que bater de um jeito diferente. Tem que bater, segundo o que eu me lembro, mais centralizado na bola. Se você bate um pouco embaixo, ela levanta mais. Foi a explicação que o Dudu deu, tá? Eu não sou exatamente um especialista nessa matéria, muito menos no gramado do Palmeiras. E aí o Palmeiras vai ter essa arma, que é jogar em casa, todo mundo tem essa arma de estar mais habituado ao seu campo, vai jogar sem torcida o jogo da ida. O Galo, em princípio, vai ter torcida no jogo da volta, o que é também algo que pode fazer alguma diferença. E eles chegaram na última rodada brigando pela melhor campanha da fase de grupos. E o Palmeiras acabou priorizando o Campeonato Paulista na sua reta final e acabou perdendo do Defensa. E o Galo vai levar essa vantagem por isso. O Galo teve a melhor campanha da fase de grupos. E o Flamengo vai decidir em Guayaquil, porque o Barcelona tem uma campanha melhor que a do Flamengo. PVC, o Barcelona faz uma Libertadores muito sólida, né? Na fase de grupos, ficou na frente do Boca, do Santos, do Strongest. Depois passou pelo Vélez, perdendo na Argentina, ganhando em casa. Passou pelo Fluminense. O Barcelona, apesar da campanha sólida e do bom Damian Dias, muito bom jogador no meio campo, o Barcelona tem quanta chance, na sua opinião, de complicar a vida do Flamengo?
Ah, 25%. Estou sendo generoso. Estou sendo generoso. Mas, assim, o Barcelona... Primeiro, o Barcelona é um espanto, porque quando a gente presta atenção nas 5 Libertadores disputadas no ano inteiro, o que, em tese, reforça o poder econômico como um ingrediente forte para decidir campeonatos. Eu sempre digo que a Libertadores é um torneio que impõe mais surpresas do que a Champions League. E o Barcelona é mais um exemplo disso. Mas, como diz o Mansur, isso mudou desde que a Libertadores passou a ser disputada o ano inteiro e passou a ter só semifinalistas de Brasil e Argentina, exceto o Barcelona, que duas vezes chegou. Chegou a semifinal de 17 e chegou a semifinal de 2021. Então, o Barcelona passou a ser a única surpresa fora de Brasil e Argentina nesse período do poder econômico, em teoria, mais intenso. E com a curiosidade, aí só não é pelo trocadilho, é pela informação. Trocadilho só faz graça se tiver informação. Enquanto o Flamengo é o time mais rico da América do Sul, o Barcelona é o clube patrocinado pelo Banco Pichincha. Pichincha, assim mesmo. Então, é exatamente o contraponto da América. Mas isso torna o Flamengo mais favorito, embora seja necessário ter o cuidado e o respeito que o Barcelona impõe, até pela campanha que ele fez.
Outra curiosidade. Não, são de 2016 para cá, 6 edições de Libertadores. Metade, 50% com participação de times equatorianos na semifinal. 2 com o Barcelona, em 17 agora, e o Del Valle, que foi vice-campeão para o Atlético Nacional lá em 2016. Outro ponto, o Renato, em 2017, atropelou esse Barcelona em Guayaquil no jogo de ida. Eu estava lá, transmiti o jogo pelo Sport TV, aquele 3-0 do Grêmio. Em casa... o PVC estava lá também, é verdade.
Com a defesa do Grêmio, né? Com
aquela defesa. Foi, a defesa uma das mais espetaculares dos últimos tempos aí. E em casa, com um saltinho alto, administrou e perdeu o jogo por 1-0, mas estava na boa e se classificou para a final. Então o Renato sabe também, o Renato conhece os caminhos lá do estádio em Guayaquil, sabe a maneira como o Barcelona tem de jogar. Não imagino que ele vai enfrentar essa dificuldade, não, mas a curiosidade era essa, né? Que são 6 edições de 16 para cá, 50% delas com participação de equatorianos, sendo 2 do Barcelona e 1 do Del Valle, e o Renato tendo outra vez o Barcelona no caminho, numa semifinal, só que agora é o contrário, né? Ao invés de decidir em casa, ele joga fora a segunda partida.
Eu tô conversando com vocês e tô fazendo um monte de conta aqui, olhando uma.
Eu tô vendo se não para de anotar aí, né? Hoje, PVC, a caneta dele vai acabar a tinta rapidinho.
É muito engraçado. Alguns ingredientes na comparação dos três brasileiros que são muito especiais. O Flamengo, já falamos do ataque, já falamos da defesa do Atlético. Tem um eu acho que a irregularidade um pouco maior do Palmeiras, que perdeu o vaga na Copa do Brasil pro CRB, tem a ver, não é por causa disso, mas tem uma parcela da maratona que o clube foi submetido nesse ano. O Palmeiras jogou 66 partidas neste ano de 2021. 66. E o Manchester City jogou 62 na temporada passada inteira. Mas, para o que vale da Libertadores, Flamengo e Atlético jogaram 56 partidas no ano. São 10 jogos a menos. O que vale dizer é, no mínimo, um mês e meio no calendário louco do Brasil. Em qualquer lugar sano, seriam 2 meses de diferença. O ano do Palmeiras estaria em outubro e o do Flamengo e Atlético em agosto. Ah, claro que o Palmeiras tem que lidar com essa questão e até vai poder diminuir essa distância, porque nesse período o Palmeiras não vai jogar 2 partidas de Copa do Brasil que Atlético e Flamengo jogarão. Então a distância vai cair para 8.
Cara, e voltando ao Barcelona, tratamos aqui o time com respeito, como deve ser tratado um semifinalista, mas justamente pelo fato de não ser uma equipe espetacular, dava para o Fluminense ter passado, né? Há muita corneta em cima do Roger Machado, aliás, em cima do Crespo também teve certa corneta, mas eu boto muito mais na conta da falta de concentração que o Fluminense teve no jogo do Maracanã. O jogo estava na mão, cara. O Fluminense vencia por 1-0. Levou um gol de cabeça muito bobo, quando ele tinha um monte de jogador na área contra poucos do Barcelona. Depois, com 1 a mais, fez um pênalti ridículo do Nino e permitiu ao Barcelona virar o jogo. E aí, cara, o Fluminense teve a oportunidade de sair daqui com 2-0 do Brasil e ter uma vida muito mais tranquila. E lá, em Guayaquil, cara, jogou aquilo que o Fluminense mais ou menos pode, no nível que ele pode atuar, que é um nível 6,5, no máximo 7. De vez em quando ele vai fazer um jogo espetacular, como foi o jogo contra o River Plate. Então, assim, eu sei que muito se fala do Roger, o Roger não fez o time jogar, mas eu boto muito mais na conta da falta de concentração da equipe no Maracanã e a maneira como a defesa do Fluminense está ruindo. O Fluminense está levando um monte de gol, cara, que ele não levava na temporada passada. A defesa do Fluminense não está mais tão consistente. Eu, pelo menos, boto na conta mais da falta de concentração do Maracanã que no Roger. E vocês, hein, Jader? Começa contigo.
Rapaz, eu vou te falar um negócio. Eu acho que o Fluminense ficou no lucro até, viu? Chegar numa quartas de final da Libertadores, tendo a oportunidade de jogar uma partida dessa importância, né? Uma etapa de tamanha importância, algo que não acontecia um bom tempo para o clube, o Fluminense chegou longe até demais, pela limitação do elenco, por aquilo que o próprio Fluminense já demonstrou ao longo da temporada, de altos e baixos. O Fluminense fez uma campanha bem digna e além das expectativas. Então, cair para o Barcelona, tudo bem que pode botar na conta um pouco dessa desconcentração do Maracanã, os gols bobos que levou em casa, né, que fizeram com que o time tivesse uma dificuldade ainda maior pelo enfrentamento e pela necessidade de marcar fora de casa sem sofrer. Assim, deu. O Fluminense estava com a corda esticada. E se esticasse um pouco mais, arrebentava, como foi o caso. Mas, assim, está dentro do que era o previsto. Vai ter que se dedicar agora a uma Copa do Brasil, 2 jogos contra o Atlético, em que ele não é favorito, muito pelo contrário, onde ele entra como franco atirador, e o Campeonato Brasileiro, né? Aí sim, que demanda uma atenção toda específica, porque o Fluminense está numa posição incômoda ali embaixo, né? Com times se aproximando, tentando sair da zona do rebaixamento, e o Fluminense se aproximando perigosamente daquele ponto da tabela. Não se sabe ainda o que vai acontecer, se o Roger permanece, se o Roger vai sair. É um momento de dificuldade, é um momento de um ponto de interrogação aí para o Fluminense, mas que requer uma atenção máxima, se não quiser terminar a temporada ainda pior, né? Um rebaixamento, coisa que o torcedor certamente não quer nem ouvir. Mas a participação na Libertadores, ela ficou no lucro, acima daquilo que o Fluminense até poderia trazer e apresentar.
Mas dava para ter passado pelo Barcelona. E aí, PVC?
dava. Agora, assim, no, as pessoas estão sempre apontando só para o técnico. É claro que o Roger tem responsabilidade. O Roger não conseguiu fazer o time jogar no momento mais decisivo da temporada. Tem parte dele. Mas não é só parte dele. Nós estamos falando de um clube que não ganha um título desde 2012. Dos 12 clubes mais tradicionais do Brasil, é o único que não ganha título nenhum desde 2012. O São Paulo voltou a ser campeão esse ano. E o Fluminense não consegue voltar a ser campeão. Tá, teve a primeira liga em 2016, sempre faço essa ressalva, mas é um título que não conta mais, o torneio não existe. Então, tem uma questão de entendimento do clube. O Roger tem que pensar na carreira dele, sim, porque você, a gente olha para trás e vê como ele saiu do Palmeiras e o Palmeiras foi campeão brasileiro depois, como ele saiu do Grêmio e o Grêmio ganhou a Copa do Brasil depois. Então, tem uma
alguma Atlético, coisa, né?
O Roger, o Atlético Mineiro, que foi um time forte depois da saída dele, que pode indicar que ele conseguiu montar a estrutura, mas não conseguiu virar a página e ser campeão. Ele foi campeão do Bahia. Então, assim, o Roger precisa olhar para ele, para a carreira dele, entender o que é que está faltando. Acho que sim. Agora, não é o caso de você dizer que o Fluminense tem que demitir técnico, então isso vai transformar a vida do Fluminense. Porque não é isso que tem transformado a vida do Fluminense. Aliás, o que tem transformado a vida do Flamengo é o Fluminense. No passado, o slogan era craque o Flamengo faz em casa. Agora, craque o Flamengo faz em Xerém.
Gerson, Pedro e espera Kennedy. O Kennedy agora.
Kennedy. Não, e você vê que quando eu falei com relação ao que é o futuro do Fluminense, a gente leva em conta o que a gente acompanha de noticiário. E de momento é a pressão em cima do treinador, da figura do treinador. Vai-se mais uma vez colocar toda a insatisfação da eliminação do Fluminense, especificamente na Libertadores, em cima do trabalho do Roger. E eu não estou aqui eu levantando a bola de que ele vai ser demitido. Eu só estou trazendo aqui o detalhe de que, dentro do que é o cenário, nada diferente, né, do que a gente vem traçando aí do futebol brasileiro nesses últimos anos, aí a figura do Roger passa a ser a mais questionada nesse momento, né? E não dá para se duvidar de que uma mudança vai acontecer, o que seria um prejuízo enorme, né? Ainda mais nesse momento de tanta cobrança e de alerta máximo para o Fluminense, especificamente olhando para o Campeonato Brasileiro.
Então, eu queria só falar um pouco do Crespo também, que eu acho que o Crespo tira muito desse time do São Paulo. A gente falou das opções que o Abel tem, cara, o Crespo não tinha outra escolha, né? Ele foi com o que ele tinha no ataque, que era o Pablo, depois entrou o Éder, e muita gente falou assim, mas o São Paulo não agrediu, cara, eu não vejo muita condição de o São Paulo agredir o Palmeiras mais do que o que ele conseguiu agredir. E teve duas chances muito boas no Allianz, né, com o Rodrigo Nestor no primeiro tempo e com o Pablo. Então, assim, eu realmente também acho que não está na conta do Crespo a eliminação, acho que o Crespo faz um bom trabalho no São Paulo. São Paulo agora vai ter reforços para a Copa do Brasil, nesse duelo contra o Fortaleza, deve ter o retorno do Luciano, do Benítez. Eu acho tudo certo, cara. Passou quem tinha que ter passado mesmo para as semifinais. O Fluminense, lamento que ele tinha condição de estar lá e tornaria essa semifinal ainda mais espetacular, com um Fla-Flu, né, no meio dela. Uma pena que a gente não teve esse quarto brasileiro, mas vida que segue. Por hoje é só, meus amigos, dedicamos esse podcast inteiramente a Libertadores, mas o PVC dá uma pincelada final sobre a Sul-Americana, com dois brasileiros também na semi-PVC.
O Bragantino jogou Copa Comebol no passado, mas na Sul-Americana é estreante, já chega a semifinal. Acho um time mais forte do que o Libertad. O Santos vacilou de tomar o gol do Libertad na Vila Belmiro e se faz 2-0 ele classifica. E o Atlético Paranaense fez um jogo de superação contra a LDU, era um jogo difícil, tomou 1-0, depois fez 2-1, tomou um empate, precisava de dois gols, foi buscar os dois gols, fez 4-2, um lance de pênalti que foi pênalti, e o Atlético vai muito forte para essa semifinal contra o Peñarol, pode ter uma semifinal, pode ter uma final brasileira para a cantina Atlético Paranaense. Acho até que vai ter, acho que o Atlético Paranaense vai ter uma vida um pouco mais fácil, não fácil, mas acho que o jogo do Bragantino é mais difícil do que o do Atlético contra o Peñarol.
Jader Rocha, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco no podcast A Mesa, meu caro. As suas considerações finais.
Quero dizer que com relação ainda à Sul-Americana, é interessante a gente ver, né, o Bragantino com todo o aporte financeiro da empresa que o patrocina desde, né, a sua vinda da Série B e tem aproveitado muito bem nesse sentido. Já se firmou entre os melhores do Campeonato Brasileiro, já está firme na primeira divisão, sem sustos, e agora dá esse passo a mais, né, para também ganhar um pouco mais de visibilidade no continente. E o Atlético se refazendo. Depois daquele título de 2018, né, da Copa Sul-Americana, o Atlético vindo forte aí para, de novo, quem sabe, fincar sua bandeirinha como também uma das grandes forças. Tomara que a gente tenha essa final entre Bragantino e Atlético Paranaense na Sul-Americana para demonstrar a superioridade gigantesca do Brasil com relação aos seus adversários aqui na nossa América do Sul, viu, Rizek? Sempre um privilégio, só chamar.
Jader Rocha com a sua camisa de Rock Balboa, grande Jader. A minha mulher não deixou eu ter o pôster do Rock que eu tinha em casa, cara. Mas ele está bem guardado para...
A minha camiseta está aqui e o meu pôster está aqui. O meu quadro está aqui na parede também. Quero te falar que esse problema não tem.
Eu tenho o pôster do Rock 2, o cartaz da luta. Ah, revanche. Fantástico. Mas a minha mulher, por algum motivo, disse que não caía bem na decoração da casa e eu tive que deixar ele no armário. Mas um dia colocarei o quadro na parede novamente.
Faz bem, Jader, faz muito bem.
Aquele abraço, hein, Jader, e até a próxima.
Obrigado, amigo. Sempre um privilégio, um prazer. Até a próxima.
Valeu, PVC. Até segunda.
Até segunda. Valeu.
Meus amigos e amigas, tenham todos um ótimo fim de semana, com muita saúde, com muita esperança. O podcast A Mesa volta na segunda-feira. Tchau.
Danilo chegou, dominou, tentou a fita, Arboleda, Miranda, voltou para Dudu. Pro gol! Dudu! Pro lado esquerdo, pro Diego, levanta, Gabigol testou, bingo! Do Flamengo! Gabigol é o pai da criança!
E chamou pra bailar, levou pra perna esquerda, pro Zarate, deixa!